Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
É bom estar aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Podemos repetir? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era tão comum assim que fossem todo dia à casa do Senhor, ou todo domingo. Aqui nós temos esse privilégio. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça aqui nesse local e em teu coração. É o meu desejo, o meu pedido. E Deus atende. Alimento saudável é o nosso tema. Sem nenhuma fritura. Braços Abertos é responsável também pelo almoço. E com certeza já está sendo tudo providenciado para que, não, que tenhamos uma vida saudável. Talvez a fritura aconteça só se o pastor não anunciar corretamente o alimento saudável, a palavra de Deus. Aí deve fritar sim. E depois me dizer o que eu falei errado. Antigamente falava-se muito, isso em alemão. Na hora do almoço era o momento da fritura do pastor, o que ele tinha falado na igreja. É um costume que acho que muitos ainda têm. Mas há necessidade de corrigir o que está errado. No livro de Deuteronômio, nós vamos abrir Deuteronômio 6, capítulo 6. 5 a 7. Deuteronômio 6, 5 a 7. O pastor Filipe já diria que gosta desse barulhinho de folha. Outros já estão no clic, clic, clic. Mas é bom. No livro de Deuteronômio, Moisés repete grande parte dos relatos dos quatro livros anteriores. Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. E acrescenta com ênfase, dá bastante ênfase, o que o povo de Israel deveria obedecer depois da entrega do comando a Josué. Eles estavam a portas de Canaã. E nós sabemos que Moisés não pôde entrar na terra prometida, pela desobediência. E a maioria do povo que saiu do Egito, os mais antigos, que tinham mais de 20 anos, também não puderam entrar. Haveria ali a formação de uma geração nova. Vamos passear um pouquinho por esses quatro livros, e não se aborreçam, se vocês não puderem anotar as passagens, depois vocês pegam no site da igreja, via internet, anotam aquilo que por acaso não tenha sido entendido. Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus acrescentou na sua passagem aqui na terra, ele colocou ainda, de todo o teu entendimento. Será que precisa? Uma pessoa não tem entendimento da palavra de Deus, ele ainda assim ele pode amar ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. O povo de Israel não tinha entendimento do que estava acontecendo. Eles apenas queriam sair daquela escravidão e ir para uma terra prometida que seria para eles como o céu, uma vez que eles estavam no inferno como escravos. Esses relatos têm também em Mateus 22, 37, Marcos 12, 30 e Lucas 10, 27. Quer dizer, foi dado muita ênfase por isso aí. Era o principal, amar o Senhor Deus. Continuando no versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É uma ordem e devem estar em nosso coração, guardadinhos ali, guardadinhos. Claro que para passar adiante, não adianta você receber uma mensagem e ficar só para você, conforme o Eros disse. Está aqui na cabeça, mas ele quer levar para fora. Entendeu? Ele entendeu o recado para ele. Cada um vai entender o recado que tem, recebe aqui. É muito diferente para um e para o outro. E assim mesmo, a paz do Senhor pode repousar em cada um, quando cumpre aquela determinação do Deus. E no versículo 7 diz, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Esse é o mandamento de Deus, e deve ser guardado no coração de cada um dos seus filhos. Eles não podiam entrar na terra prometida se não tivessem inculcado na cabeça dos filhos essa ordem, porque eles já começariam a encontrar uma civilização diferente, umas cidades que eles deveriam destruir até, que Deus já tinha feito de tudo para preservar aquela cidade e levar elas ao arrependimento. Isso não aconteceu. E repetido continuamente em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Com certeza Jesus aprendeu isso com seu pai José, com sua mãe Maria, e em toda a comunidade e na sinagoga em Nazaré. Quando eu vi, estávamos cantando, Carlos estava tocando, Fernanda estava ali, Vitória estava no colo da Fernanda, e a Vitória cantava. Quem viu ali atrás, divertiu-se com ela. Se o Carlos cantasse meio devagar, ela cantava na frente. Ela sabia perfeitamente o que ela estava cantando. Eu falei com a Fernanda depois. A Fernanda dizia, nós estamos sempre juntos ouvindo lá. Não tem como não aprender. E a criança grava. Aquilo que você lhe disser, ela vai acreditar. Mesmo que você diga errado. E essa é a responsabilidade nossa. Dizer apenas o que é certo. Quer louvar ao Senhor? Louve com as palavras. Carlos, obrigado, é assim mesmo, tem que ser. Nós já somos um pouco mais idosos aqui, né? E temos dificuldade de decorar. Ela parece que não tinha dificuldade nenhuma. Ela sabe tudo de cor. Foi lindo. Então, só por isso já valeu hoje. Fui até falar com a Fernanda ali a respeito. Achei tão bonito. Por amor a Deus, Jesus não veio para quebrar a lei, e sim completá-la. Faltava algo extremamente importante a respeito dos relacionamentos com seus semelhantes, e acrescentou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Lucas 10, 27 tem essa passagem. Exemplifica essa parábola do bom samaritano, onde parece que o sacerdote e o levita haviam esquecido dessa lei. Já tinha passado muito tempo, eles estavam na terra prometida, e parece que isso não era importante mais dentro da igreja. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer que eu devo me amar, então, para poder amar meu próximo. Se eu me odeio, eu tenho alguma coisa errada comigo e não conseguirei amar o meu próximo. Mas se eu sei que Deus me ama, como eu vou deixar de amar o meu próximo? 1 João 4:20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não amar é desprezar. Então temos que ter cuidado com aquilo que nós aprendemos e não aplicamos. Olhamos, mas não vemos. Desprezamos, isso nos será cobrado. Coisa simples, amar ao próximo. Tão fácil, né? Tão fácil de dizer aqui, né? Tão difícil de fazer. Tão difícil de ser, né? Foi falado ali. Difícil de ser. Ser, estar e fazer é tudo muito difícil. Conseguir amar um maltrapilho, um descamisado, ou ferido na beira do caminho, igual o samaritano atendeu aquele ferido que havia sido assaltado. O samaritano encontrou tempo, perdeu tempo e dinheiro com ele. Não, ele não perdeu tempo e nem perdeu dinheiro. Ele não valorizou isso o suficiente. Era muito mais importante atender uma pessoa do que perder seu tempo, a maneira de ser. Esses dias eu falei alguma coisa, eu perdi meu tempo, não sei, a guerra corrigiu de imediato, você não perdeu o teu tempo. Às vezes nós vamos fazer um trabalho e não fazemos, mas fomos para realizar o trabalho. Não conseguimos fazer. Isso é segundo plano. Não conseguir não quer dizer que nós não devemos ir. Às vezes vamos e não conseguimos. Mas você vai uma segunda, uma terceira vez, enquanto Deus te cutucar para fazer. E se você não conseguiu fazer, acabou a tua responsabilidade. Mas você deve fazer o que ele mandou. Moisés deveria levar o povo até entrar em Canaã. Ele não conseguiu entrar. E muitos não conseguiram entrar. Mas ele levou até lá. Mais tarde, o outro continua aquele trabalho que é começado aqui nessa igreja. Nós já colhemos frutos de muito trabalho aqui nessa igreja. Estamos hoje colhendo, nossos filhos já aproveitaram, nossos netos estão aproveitando. O sacerdote e o levita também não tinham capacidade. Como eu estou dizendo, às vezes não temos a capacidade de fazer um trabalho. Eles também não tinham a capacidade por isso. É porque não tinham o amor de Deus ou o amor a Deus. Para eles aquilo era secundário. Eles tinham a função. Já tinha o cargo deles, não precisava mais nada. Eles não tinham o amor de Deus inculcado em si, como determina a lei. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Aí fica fácil amar a Deus. Quando uma pessoa nos ama, é muito fácil de amar aquela pessoa. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele não pede nada em troca. O amor dEle, já foi dito, é incondicional. O nosso amor não é incondicional. Nós sabemos que não é incondicional com as pessoas. Nós esperamos algo em troca, ou pelo menos nós esperamos que Ele aceite Jesus. Isso é uma condição que nós falamos com Ele e queremos evangelizar. Ficamos assim, às vezes desesperados, mas Ele não aceita Jesus, Ele não consegue entender o amor de Deus. Não consegue. Às vezes não consegue. E às vezes precisa acontecer alguma coisa séria com Ele. Aí Ele vai entender aquelas palavras que foram ditas para Ele. Decidimos amar. Isso nos leva a 3 mandamentos que podemos usar para nós mesmos, está escrito. 1, amar a Deus. 2, amar ao próximo. 3º, importante, amar a si mesmo. Nós temos que nos valorizar nesse trabalho e saber que nós somos capazes, porque Ele nos dá força para isso. Envolva-se, diz aí na imagem, foi dito hoje, envolva-se. Envolva-se aqui dentro, envolva-se lá fora. Não passe direto, não faça igual o levita e o sacerdote. O samaritano envolveu-se. Ele correu risco de vida, pois ali era um lugar de assaltos. Provavelmente ele perderia seu burrinho e os bens que ele tinha levado consigo. Não, ele colocou aquilo, levou até uma estalagem, deixou ali o doente, pagou adiantado e se precisasse, na volta ele pagaria mais. Envolva-se. Você quer que Deus permaneça em você, então envolva-se. Envolva-se com seu irmão, decida amar seu irmão. É uma decisão. Decidir amar Jesus e decidir aceitar Jesus é uma decisão só tua. Decidir amar o teu irmão é uma decisão tua. Você vai dizer onde é que você quer chegar, onde é que está a alimentação saudável. Cada um vai encontrar a alimentação saudável aqui na palavra que ele entender. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Nossas naturezas são diferentes. Para tanto devemos ter a mente de Cristo. Uma só que nós precisamos ter igual, a mente de Cristo. Demora para conhecer a mente de Cristo, mas ela está toda escrita. Ela está escrita lá. E o teu Espírito, o Espírito Santo te mostra a mente de Cristo. Ele vai te mostrar o caminho certinho. Minha esposa Gerda e eu já erramos muito e continuamos errando. E não nos envergonhamos de dizer isso. Somos enganados frequentemente. E o nosso amor, conforme eu já disse, não é incondicional com eles. A gente gostaria que as coisas fossem muito diferentes. São tantos anos e muitos que mudaram, a gente não vê mais. A gente só vê aquele que ainda permanece no erro. Aquele que permanece no erro é ali que tem que continuar trabalhando. E quem pode nos dar força, essa força só pode vir através de Deus, pelo seu grande amor. Nós não tínhamos ideia de quanto o alimento material estava para o espiritual e vice-versa. Mas tínhamos uma grande paixão que vinha de Deus. Servir os menos favorecidos e anunciar-lhes o plano da salvação através de Jesus. Não tinha outra coisa, era só isso, seria suficiente. Não passávamos de um casal bem intencionado, há muitos anos atrás, e até bobos na tarefa, atendendo em casa pessoas que passavam por lá ocasionalmente. E também pensamos, essas pessoas deveriam vir para a igreja, mas não faria sentido trazê-las aqui. Não podemos imaginar que uma igreja tradicional dessa, conservadora, e com tão pouco espaço, pudesse atender uma multidão. Deus mostra outro caminho. A igreja sempre esteve pronta a receber. E as pessoas que se interessaram foram como voluntários, e ainda hoje são voluntários. É claro que o serviço está muito mudado em tantos anos. Não precisa mais, as necessidades são outras. O bem material não é mais tão preciso. Existe ainda um pouco de miséria, mas nada que não possa ser controlado e ser atendido. A igreja é pequena, os costumes são, gostariam de ser conservados alguns costumes. Ordem dentro de uma igreja é necessário. E lá não é tão fácil manter as coisas em ordem. Amamos essa igreja. Esse é um ponto pacífico para nós lá em casa, em toda a nossa família. Nossa família participa dessa igreja. Essa igreja alimenta a nossa família. Essa igreja é o nosso QG, o nosso quartel-general. Disso nós não abrimos mão. Se Deus colocar em teu coração um trabalho lá de fora dessa igreja, vai. Fale com os pastores. peça a bênção, eles te abençoarão, e você poderá vir aqui alimentar as tuas pilhas, tantas vezes recarregar as pilhas, tantas vezes quanto é necessário. E domingo cedo é uma boa oportunidade. Ter essa comunhão aqui, não há quem pague com os irmãos. Eu até aconselho hoje, quando vocês sentarem lá em cima, não se juntem em família. Junte-se com pessoas que você nunca falou. Melhor coisa para ter uma convivência. Conviver é muito bom. Conhecer pessoas é muito bom. Se elas te incomodam, você também pode estar incomodando. No entanto, vocês se conhecem. Por que incomodam? Há duas semanas atrás, eu vim até aqui na igreja, eu não estava me sentindo bem. E mal podia falar, e também os ouvidos e o nariz, tudo doía. Fui até na IPO, ali em cima, um hospital aqui perto. E quando cheguei lá, estava chovendo. Cheguei lá, bem, iriam me atender em emergência, passei a mão na carteira, nem um documento, nem carteira, nem nada. Tinha esquecido na chácara. Tá, o que que faz? Nem o cartãozinho da Unimed, nada. E pensei, vou, tenho as receitas anteriores. Quando procurei no bolso, que receitas anteriores? Não tinha receita nenhuma, tinha caído entre os assentos no carro, e eu não sabia que tinha caído lá. E assim mesmo me atenderam. A terceira idade tem uma vantagem, sabe? Eles não podem te deixar parado. Eles são obrigados a atender. Em emergência, todos são obrigados a atender. É desvantagem, mas vocês chegam lá também. Deus queira que vocês cheguem na terceira idade. Isso vocês vão ver que não é muita vantagem. Do modo geral, não é. Mas eu fiz tudo errado e Deus veio, fez tudo certinho. Eu acabei voltando para cá, pastor Luciano estava pregando, e peguei um finalzinho da mensagem ainda, me senti aliviado e confortado e agradecendo a Deus. Desejo de alimento saudável. Eu tinha vontade de vir para cá. Eu queria ouvir a mensagem, mas não era só pela mensagem. A mensagem é importante, mas estar com vocês, para mim, é tão importante quanto. É importante. Quando a gente recebe uma ajuda no trabalho fora da igreja, diz, posso te ajudar? Às vezes eu penso, mas como essa pessoa pode me ajudar? É a mesma coisa que uma criança chegar para o pai, ele fazendo um encanamento, posso te ajudar? Aquela criança no primeiro momento não vai ajudar, não tem como ajudar, mas devemos aceitar aquela ajuda. E é importante para aquela pessoa, é importante para a criança, é importante para quem se oferece. E hoje nós sabemos que pode ajudar, sim, todos podem ajudar. Pode ajudar, desde o momento não atrapalha, ajuda. O fato de estar lá, aquelas pessoas sentirem que uma pessoa de um nível um pouco mais elevado está se interessando por elas, é ajuda que elas precisam. Falar com essas pessoas, recebê-las, dar-lhes um abraço. Não vamos esquecer desse costume que nós temos. Digo, cada vez que eu chego em casa daqui, minha esposa tem que limpar o batom que está aqui no meu ombro. Minha cunhada disse que é porque eu sou mais alto que elas, então elas dão um abraço e aproveitam passar de batom. Mas isso eu levo com muito orgulho. Não sei se é fácil tirar ou não, mas ela tira depois o batom em casa e não duvida de mim. Esse desejo, esse alimento saudável, não importa quem esteja pregando, nem qual o tema. O que pode substituir as palavras de comunhão ou então os braços abertos? Você chega ali, você é recebido. Sempre eles têm uma palavra para nós. Existe alimento mais saudável que esse num domingo? Algo te aborrece? Diga, e vamos mudar o tempero desse alimento. Não é tão difícil, vamos mudar junto esse tempero. Decidi há muito tempo, não é, mas se essa igreja não fosse uma boa igreja, se fosse uma igreja a ponto de ser ruim, e até a doutrina estar errada, desagregada, toda bagunçada, eu ficaria aqui e pediria a Deus por misericórdia e pela graça dele que nos ajudasse a voltar para o mesmo caminho. Graças a Deus não é. Deus teve misericórdia já diversas vezes de nós e desta igreja. E temos esse compromisso de socorrê-la nas suas necessidades. Sempre vai ter. Vai ter momentos mais difíceis e momentos que a gente nem vai lembrar das dificuldades que já passamos. Hoje, graças a Deus, estamos em paz relativamente. Aprenda a amar o que Deus te deu. Ele me deu essa igreja como ponto de quartel-general. Repito sempre. Essa igreja, eu amo essa igreja. E Deus ama essa igreja e a todos nós que estamos aqui dentro. O alimento saudável, às vezes, é amargo. E assim mesmo você toma um remédio amargo para ficar bom. Deus purifica e transforma em doce a água amarga, ou aquilo que você pensa ter conseguido com o teu próprio esforço. Aquilo não pode ser usado enquanto você não reconhecer que Deus é que deu condições. Começamos com o livro de Deuteronômio e vamos voltar a ele um pouquinho. Fiz algumas citações. Com certeza um alimento saudável. Deuteronômio 8:3. Eu vou pedir que você faça a projeção do que nós podemos considerar um alimento saudável. Não acho bonita essa frase, você é o que você come. Não gosto dessa frase. Mas ela está aí, eu acrescentei alguma coisa. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus usou essas palavras. Ele fortaleceu-se com essas palavras, quando ele estava sendo atacado e tentado pelo diabo, logo depois que foi batizado e foi levado em espírito ao deserto. Jesus usava as próprias palavras que tinha sido dado a Moisés. A minha pergunta ali, será que ele precisava humilhar, precisava deixar o povo passar fome? Será que nós lembramos de Deus quando tudo vai bem? Vai muito bem, que nós não precisamos de Deus, achamos que não precisamos bem. Passamos fome? Talvez não, mas humilhações muitas vezes. E tudo bem, isso seria então entre Deus e o povo de Israel. Mas como podemos levar isso para os nossos dias, pois nós não somos assim. Então, como nós somos? Podia fazer a segunda projeção, talvez, e deixá-la. Talvez a gente tenha que tirar esse você. Eu sou o que como. Eu tenho que responder por aquilo, pois eu mesmo, se eu não me alimento direito. Vocês estão vendo que o ponto principal lá no prato, o prato principal que nós vemos ali, parece ser uma Bíblia, né? Nós estávamos sexta-feira à tarde numa inauguração de uma biblioteca num colégio novo, e lá estava o prefeito, ele convidou-me para dizer algumas palavras àquelas crianças, centenas que tinha junto com seus pais, e eu estava com uma Bíblia, eles não falam Bíblia, eles falam Bíblia, são crianças pequenas ainda, me lembrou daquela passagem que as crianças festejando o Natal, e aquele menino estava na posição de soldado, em frente ao túmulo onde estava guardado Jesus, e ele estava com a cara, ele dizia, estou muito babo. Aquelas crianças também eram assim, mas elas estavam muito alegres. E eu pude levantar a Bíblia e perguntei o que eles estavam vendo ali, e eles queriam isso na biblioteca. Sim, gritaram. E o que é isso? Uma Bíblia. Eu digo, vocês vão ter Bíblias nas bibliotecas, e mais bonita do que essa Bíblia preta. Vamos colocar Bíblias coloridas, são crianças pequenas, até seus 8 anos, não passa até, eles começam a estudar um pouco mais tarde, vamos pôr até os seus 12 ali, e ainda saem de lá às vezes sem saber ler. Mas vamos colocar assim Bíblias lá naquela biblioteca, e pudemos abençoar aquele pessoal, e também o prefeito, que também precisa da nossa bênção. Ele me humilhou e me deixou ter fome, e me sustentou com maná, que eu não conhecia, e nem meus pais o conheciam, para me dar a entender, não só de pão viverei, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverei. Na saída do Egito, eram 600 mil homens a pé, adultos, e mais mulheres e crianças, e mais um populacho que estava lá, eram agregados, que foram junto, aproveitaram a deixa. Aliás, foram os que mais incomodaram Moisés. O que veio de fora não estava preparado para ir. Libertos da escravidão, saíram acelerados. Todos animados, não sabiam nem bem o que estava acontecendo. acontecendo. Depois de 430 anos, libertos, de repente, depois que viram todas aquelas pragas sobre o Egito e não sobre eles, eles deviam ter entendido alguma coisa. Êxodo 12, 37 e 40 diz assim: só a Deus deveriam adorar. Será que eles guardariam isso? Chegaram às margens do Mar Vermelho rapidinho, foram poucos dias, e quando o faraó resolveu trazê-los de volta, já se apavoraram. Já tinham esquecido da força de Deus. Moisés não tinha força, a não ser que fosse por Deus. E se rebelaram e murmuraram. E o que, que Deus disse? Olha lá para trás, olha lá, elas estão vindo. Não, marchem. E você, Moisés, ergue esse cajado, ergue esse bordão e vamos em frente. E foi o que aconteceu. Não é bem assim, aparece um obstáculo, vamos desistir disso aqui. Eles disseram: melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Parece até que depois de 2 dias eles lembraram que maravilha que era ser no Egito. Levavam chicotadas para trabalhar, mas eles esqueceram tão rápido. Nós esquecemos o passado sofrido que nós tivemos, quando temos muito conforto. E lá estavam eles. Melhor nos fora morrermos no Egito. Foi a primeira de uma série de murmurações. Em Êxodo 14, 15, marchem e atravessem o mar, levanta o bordão, a promessa da liberdade já estava dada. Viram o milagre da salvação e passaram em seco. Agora confiariam em Deus. Poucos dias depois, a segunda grande queixa contra Moisés. Encontraram águas amargas para tomar. 3 dias depois da travessia. E daí não acreditariam num Deus de milagres? Não. Não acreditaram. Deus simplesmente mandou jogar uns galhos de árvores ali dentro e a água tornou-se doce. Mara era o nome daquela fonte. No deserto, naquela região, é muito comum ter água amarga. Mas nunca se ouviu falar que jogando galhos dentro aquela água tornava-se potável. E aquele momento tornou-se potável. Não consideraram isso também? Alimento saudável. Nós recebemos água pura, água boa, como alimento saudável. E o que, que fazemos? Nós transformamos essa água numa coca, gaseificados, guaraná, energéticos para nos destruir. Uma criança definiu bem o que é água. É um refrigerante sem gosto. A criança sempre acerta, a criança não dá respostas erradas. Pode não ter gosto, mas é a melhor coisa que você tem para alimentar teu corpo. Nada vai matar tua sede igual a água. Nem um refrigerante, nada é feito sem a água. A água você recebe pura e estraga a água. E depois você estraga teus rins, estraga com tudo que tem lá dentro do teu corpo. Água é vida. Água viva, João 4,10. Eu te daria água viva, disse Jesus à samaritana, diante da fonte de Jacó. Aos 45 dias, veio a terceira murmuração. Êxodo 16, 3, 4 e 12. No Egito, as nossas panelas estavam cheias de carne. Ah, quem não gosta de um churrasco, não? Estavam cheias de carne e pão a fartar. Não faltava. Eles apanhavam, mas comiam bem. Claro que tem que comer bem. O escravo tem que comer bem, senão ele não trabalha. A feijoada surgiu no Brasil no tempo do Império, onde o escravo... Aí ele jogava os restos da comida, do porco que matavam. Não ia pernil para ele. Ia a orelha, ia focinho, ia pé. E hoje pagamos caro por uma feijoada. Tinham que alimentar bem os escravos. Do contrário, eles não produziam. Assim eles eram alimentados lá. Tudo isso não lembrava mais como era tratado em 45 dias. Lembraram, no entanto, dos peixes que no Egito comiam de graça, dos pepinos, dos melões e das cebolas e alhos. Números 11, 4 e 5. Populacho, diz na Bíblia, nesse trecho. A influência dos de fora pode influir na espiritualidade dos fiéis. E Emav e outros. Temos que cuidar. Nós todos são bem-vindos de fora. Mas nós temos que manter os nossos princípios. Cuidado, mais apego às escrituras sagradas, às promessas de Deus. Estão na palavra de Deus como alimento saudável. E esse nós queremos continuar nos alimentando com ele. Bem, Eu talvez deveria parar para meia hora, mas nós temos o almoço lá. O pastor Luciano me disse que não tem problema, que hoje tem almoço. Mais um pouco? Em Números 11, 15 a 17, Moisés disse a Deus: não aguento mais essa carga. Qual é o líder que aguenta um povo desse? Esse pessoal, melhor, mata-me, pediu a Deus. Não me deixe ver a minha miséria. E Deus lhe deu 70 anciãos para o ajudarem. Quando nós queremos fazer o serviço sozinho, não dá, não dá. Envolva-se. Envolva-se, porque nem pastor Luciano, nem pastor Friedbert, e nem pastor Peter, nem pastor Alfred, nem pastor Henrique, e muito menos eu, não dá. Pode ser bastante pastores, pode ter diáconos e presbíteros. Envolva-se, ou membro da igreja. Envolva-se. E atenda um apelo desse de sábado que vem. Alguma coisa você pode fazer. Traga um lanche para a turma. Eles vão ficar o dia inteiro sem comer? Então, deixa um pessoal que nunca fez almoço fazer o almoço. Se tiver alguma coisa diferente, água amarga pode ser adocicada. Nós temos como trabalhar. Mas ele disse mais para aqueles 70: tirarei do teu espírito e colocarei sobre eles. Todo espírito, esse é o Espírito Santo. Ele é divisível, é um só, mas ele pode ser espalhado sobre todos nós. O Espírito estava sobre Moisés, e Moisés talvez muitas vezes se achou tal. Ele até levou uma bronca do sogro dele uma vez. Por que que deixa o pessoal todo parado esperando para falar com você? Divida esse pessoal em 12 tribos, em 12 grupos, e cada um atenda ao seu. Às vezes, talvez tenha que dizer isso para os líderes da igreja, mas você tem que se colocar à disposição. Porque se você não se deixar à disposição, ele vai dizer: sim, mas e daí? Você me disse o que eu fiz de errado, agora como é que você vai me ajudar? Você não ajudar, acabou, né? Não adiantou nada, né? Tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga. O resto foram detalhes, porque Deus tinha que humilhá-los. Miseráveis escravos, maltratados e ainda arrogantes. Eu li no dia 24 de junho, quem tem o presente diário, talvez ele lembre, fala da história. Como Israel? É uma pergunta. E fala ali, queriam outras coisas. Aliás, vocês têm o presente diário? Muitos têm. Antigamente chamava-se pão diário. Alguém tem? É, são muitos e são poucos ao mesmo tempo, porque não dá nem a metade. São boas mensagens. Use de manhã, na hora do almoço ou à noite. É muito edificante, ajuda. Às vezes você está sem saber exatamente o que você deve fazer, e lê aquilo e te dá a direção. Eles queriam outras coisas, Israel. Comida diferente. Puxa, como eram ingratos, diz essa senhora que se escreveu aqui. Mas não me coloquei no lugar daquelas pessoas que comeram maná todos os dias, por vários anos. A mesma comida, o mesmo sabor adocicado do café, no almoço e no jantar. Vendo por esse lado, até dá para entender a saudade que sentiram dos temperos do Egito. Infelizmente, somos mais parecidos com os israelitas do que gostaríamos. Deus faz tudo por nós. E daí ela diz, ok, mas não era bem isso que eu queria. Tanta incredulidade, desobediência e ingratidão. Nós somos meros mortais. Meros mortais. Temos que ser comparados com a ingratidão de Israel? Sim, nós temos. Eu sei que quando chegaram em Santa Catarina, nossos irmãos, pais e avós comeram mandioca todo dia da semana. Mas domingo tinha uma mandioca especial para eles. Pegava a mais bonita, a mais grossa. Tirava o miolo dela e fazia um recheio. Colocava a mandioca bem fininha, daquela bem novinha lá dentro, para ela ficar um pouco mais macia. Mas era assim mesmo, era mandioca. Por melhor que fosse o maná, sempre seria um maná. E quando vieram aqui para Curitiba, alguns disseram, nunca mais eu quero ver essa tal de mandioca, porque não aguento mais a mandioca. Imagine quanto murmuravam. E é de murmurar mesmo, né? Mas Deus perdoou também, eles perdoam os menonitas que subiram para cá. Foram prósperos aqui. Talvez hoje em dia, nós vamos reclamar, tem que ficar numa fila ali, e ainda pago 10 reais para o almoço. Pá, a comida não era aquela que eu esperava. Tudo bem, vai lá em Santa Felicidade, vai pagar 30, 40, 50 para comer aquela fritura, vai fazer mal para você e ainda tem que pagar combustível de ida e volta. Bem melhor, né? Bem melhor. O homem não foi criado para passar dificuldades e nem para comer o que seria ruim para o seu corpo. Eu não fui criado para passar dificuldades. Deus não me criou para passar dificuldades. Eu que criei as dificuldades para mim. Gênesis 1:9 diz, e disse Deus ainda, esse que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Opa, semente é bom, saudável. E se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para alimento. Ele não falou nada de carne. Interessante, né? Carne requeria sacrifício, derramamento de sangue. Já tinha havido um sacrifício, ainda no Éden. Deus teve que matar um animalzinho para cobrir o corpo de Adão e Eva. E aquele animalzinho representou ali já um sacrifício. O sangue dele foi derramado. Carne não é o alimento mais saudável. Ervas que dão semente e fruto que dê semente. Alimento saudável. Plantou especialmente para o homem. Seu plano estava todo no ser humano. O auge da criação e para tanto nunca faltaria alimento e seria sempre saudável. Pois não deveria morrer. Deveria viver para sempre. Como seria a população do mundo hoje se todos vivessem para sempre? Não seria problema para Deus. Se Ele nos criou para viver sempre e disse, crescei e multiplicai-vos, nós é que nos amontoamos aqui. Tem terra ainda para todo mundo. E se não tivesse, Ele montaria, até aumentaria o espaço para nós. Mas Ele jamais nos faria morrer enquanto nós vivêssemos, vivendo conforme a sua instrução. Mas o pecado transforma a vida numa miséria sem trégua. Fracos mortais. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Falta um para eu chegar lá. Ou em havendo vigor a 80, nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Korn falou disso, a respeito disso. Acho que foi domingo passado ou retrasado. Fracos mortais, mas não foi isso que Deus planejou para mim e para você. Deveríamos ser imortais de corpo, alma e espírito. Alguma coisa de nós tem que morrer. Do pó nós viemos, do pó nós voltamos. Isso dói, isso dói. Despedir um familiar dói. Aí vem a tristeza, o sofrimento e a dor. E isso não será para sempre. Aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é temporário. O nosso esforço só nos leva e eleva por pouco tempo. Almejamos vida eterna para o que Deus nos criou. Ele me humilhou e me deixou ter fome e me sustentou com a sua palavra para me dar a entender a minha dependência de sua misericórdia e graça. Pela graça nós temos a salvação. Pela graça nós estamos aqui. Pela misericórdia dele nós estamos aqui. Do contrário, já nos teria destruído há muito tempo. O que nós merecemos. A graça da salvação através do seu filho Jesus, na cruz do Calvário, por você e por mim. A partir daí, deu-nos uma comunhão direta de 24 horas por dia. Nós não precisamos ficar ajoelhados 24 horas por dia, mas tudo deve ser direcionado a Ele, para fazer a sua vontade. Esse é o melhor alimento e o mais saudável que nós podemos encontrar, além da oração.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!